Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado autoriza empréstimo internacional para Maceió e Itabuna.
Relatório final é apresentado na CPI das ONGs. Presidente do colegiado concede vista coletiva.
Comissão conclui que baixo investimento dificulta cumprimento de meta do PNE, que trata de qualidade da educação básica.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou um empréstimo internacional para a cidade de Maceió no valor de 40 milhões de dólares.
O financiamento tem o objetivo de estabilizar encostas e reduzir o número de habitantes expostos ao risco de deslizamentos na capital alagoana. Repórter Bruno Lourenço.
O empréstimo de 40 milhões de dólares aprovado pelos senadores virá do FOMPLATA, o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, e vai financiar o Programa de Desenvolvimento Urbano do município de Maceió. O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, ressaltou a grave situação vivida por centenas de moradores por conta do colapso iminente de uma mina de salgema na cidade.
O país inteiro está acompanhando que Maceió está hoje numa situação em que o afundamento dos solos, que há mais de 5 anos é noticiado e acontece, e prejudicou a vida das pessoas, a vida também da sociedade, a vida da cidade em si. Através de um empréstimo como esse, será possível investir no desenvolvimento urbano e também em melhoria da qualidade de vida de todos os maceuenses.
A capital alagoana, que completa 208 anos nesta terça-feira, entrará com uma contrapartida de 10 milhões de dólares.
Os senadores aprovaram também o pedido de empréstimo internacional para o município baiano de Itabuna, no valor de 30 milhões de dólares. Os recursos serão utilizados na melhoria da infraestrutura da cidade.
O senador Márcio Bittar, do União do Acre, apresentou nesta terça-feira seu relatório final da CPI das ONGs. Repórter Floriano Filho.
A CPI das ONGs, que investigou a liberação de recursos públicos para organizações não governamentais, recebeu nesta terça-feira o relatório final do senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre. O documento pede o indiciamento do presidente do Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade, o ICMBio. Márcio Bittar alega que Mauro Oliveira Pires cometeu corrupção passiva e improbidade administrativa. O presidente da CPI, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, explicou os motivos para justificar o pedido de indiciamento.
Dinheiro na ONG dele, mas maus tratos lá na reserva Chico Mendes, é regime de escravidão.
Ao todo, foram realizadas 30 reuniões e ouvidas 28 pessoas, incluindo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Os senadores pediram vista coletiva do relatório.
A avaliação da Comissão de Educação e Cultura referente a uma das metas do Plano Nacional de Educação aponta falta de qualificação da educação básica.
O relatório com os dados e sugestões aprovados pelo colegiado será enviado ao Executivo e a órgãos e entidades educacionais. Repórter Yara Farias Borges.
Ao avaliar as 36 estratégias da Meta 7, o relatório da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, concluiu que o pouco investimento, a má qualidade do ambiente escolar e os professores são fatores que refletem na falta de qualidade da educação básica no país. Segundo o documento, é preciso avançar no combate à violência na escola, definir educação básica com base na diversidade do país, criar indicadores de permanência na escola e investir em internet e transporte, entre outras sugestões. A senadora Damares destacou o papel do Legislativo.
Para nós, para o Legislativo, a gente faz uma entrega hoje de um trabalho que foi feito com muito zelo, com muito carinho, pelos parlamentares que participaram, pela equipe técnica, pelos convidados. Então, eu acho que hoje a gente contribui muito para o novo Plano Nacional da Educação.
Presidente da CE, o senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, sugeriu enviar o documento ao Ministério da Educação e outros órgãos e entidades, bem como discutir os problemas para encaminhar soluções.
Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lamentou os resultados da edição de 2022 do PISA, principal exame internacional em educação, que avalia a cada 3 anos o desempenho de estudantes de 15 a 16 anos em matemática, leitura e ciências.
No ranking de 81 21 países, o Brasil ficou na posição de número 64 em matemática, na de número 53 em leitura e na de número 61 em ciências, atrás de outros países latino-americanos como Chile, Uruguai, México e a Costa Rica.
Confúcio ressaltou que o Brasil não pode mais conviver com essa realidade. Segundo ele, são muitos os indicadores que explicam o atraso brasileiro na educação, como 2,8 milhões de crianças e adolescentes fora da escola e o fato de que apenas 54% das crianças que ingressam no ensino fundamental conseguem concluir o ensino médio até os 19 anos.
Enquanto o Brasil não agir como a revolução na educação, estará postergando o nosso futuro, futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Quantas mentes brilhantes, talentos notáveis estão sendo desperdiçados neste momento no Brasil por falta de um sistema educacional de qualidade que alcance a todos.
As ações voltadas para a proteção dos direitos das minorias e o combate à discriminação estiveram na pauta da Comissão de Direitos Humanos.
Em audiência pública, os senadores discutiram o assunto. Repórter César Mendes.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos lançou em outubro deste ano a versão em português da publicação Proteção aos Direitos de Minorias, um guia prático para desenvolver uma legislação abrangente. Com o objetivo de trazer este debate para o Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos, apresentou o requerimento da audiência pública. Márcia Pereira da Silva, participante do projeto Educafro, destacou o êxito da política de cotas em processos seletivos adotada no país como política de combate à discriminação.
Essa década marcou a primeira vez na história do Brasil em que a representatividade da população negra ultrapassou a metade das matrículas no ensino superior e se aproximando do que é a composição da sociedade brasileira.
O senador Dr. Irã, do PP de Roraima, criticou a realização de um referendo na Venezuela para reforçar as pretensões do país em relação ao Essequibo, região que representa ao redor de 70% do território da Guiana.
Ambos os países têm fronteira com Roraima e a tensão entre eles preocupa o senador, que transmitiu sua inquietação ao ministro da Defesa, José Múcio.
O problema é que para entrar com seus tanques na Guiana, o exército venezuelano precisaria passar pelo território brasileiro, já que Essequibo é coberto por uma selva impenetrável.
Eu quero aqui, primeiro, enfatizar que o ministro José Múcio foi extremamente diligente e rápido. Ele disse, olha, não vamos aceitar nenhum tipo de agressão à nossa soberania na fronteira norte.
A delegação brasileira na COP28 está sendo chefiada pela primeira vez na história por um indígena. Com mais de 300 representantes de várias etnias na conferência, o Brasil tem persistido na valorização dos povos da floresta para manter a preservação.
O senador Sérgio Petecão, que é do Acre, cobrou medidas e financiamentos que beneficiem a região amazônica. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
Hoje foi o Dia dos Povos Indígenas aqui na COP28 e, pela primeira vez, uma delegação brasileira em conferência do clima foi chefiada por uma indígena. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, assumiu essa função após a partida do presidente Lula para Berlim, na Alemanha. O Brasil veio para a COP com a maior delegação indígena da história da conferência. São mais de 300 indígenas presentes.
É assim que a gente vai avançar, ocupando espaços, propondo, discutindo estratégias, né, articulando para a gente ter não só a presença, mas para a gente também propor.
A delegação brasileira tem defendido na COP a importância dos povos indígenas para ajudar a limitar o aquecimento global a 1,5 graus. A ministra lembrou que são os indígenas os primeiros a sofrerem as consequências do aquecimento global. Senador do Acre, estado que faz parte da Amazônia Legal e que detém 85% de floresta tropical nativa, Sérgio Petecão reforçou que a floresta e quem vive nela precisam ser valorizados.
Preservar a Amazônia é de fundamental importância, mas para mim, né, que moro na Amazônia, moro no Acre, o importante é que nós possamos dar qualidade de vida melhor para o povo que mora lá naquela região.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.